para nos ajudar tanto muito nesse próximo ano, né, 2020, que é o ano preparatório para a nossa festa 2021, dentro dessa linha de marketing de relacionamento. E a festa das colheitas, que vai acontecer em março, a partir de março, dia 13 de março do ano que vem, até o dia 29, a festa das colheitas é um marco de marketing de relacionamento.
Isso.
Onde nós vamos integrar todos os distritos de Caxias do Sul, uhum, com a nossa gastronomia, com a parte tradicional, de exposição de produtos próprios de cada distrito. E é uma festa que vem comemorar o final das colheitas de todos os cultivos.
Uhum.
Onde nós vamos ter aí, além dos produtos, aí, o pão, a cuca, os produtos elaborados em cada distrito, vamos ter também uma parte só de venda de hortifrutis granjeiros.
Isso.
Ou seja, é uma super festa, assim como foi a edição anterior. Essa seria a segunda edição.
Uhum.
E nós vamos usar nesse momento só uma parte dos pavilhões, é só o centro de eventos, e entrada gratuita. Ou seja, realmente é para movimentar, botar comunidades, distritos mostrando o que tem para oferecer. É quase um esquenta para a festa da uva.
É um esquenta, né?
E desculpa, Luciano, te interromper, mas é importante deixar assim... que a experiência que nós tivemos em 2018 com a festa das colheitas, ela foi num final de semana,
uhum,
né?
Eu ia colocar aqui, porque a edição passada foi diferente, né? Não veio até os pavilhões,
por
exemplo.
Foi um final de semana, até porque foi quase que um projeto piloto, né? Nós também quisemos testar como é que era a receptividade e até o próprio distrito, né? Precisava ter a segurança,
sim,
de que daria certo, e deu muito certo. Nós tivemos... mais de 30 mil pessoas envolvidas naquele final de semana em todos os eventos, porque nós tivemos jantar, nós tivemos
o filó,
nós tivemos depois no domingo a tortelada lá em Fazenda Souza e encerramos com a missa em Galópolis. A gente procurou envolver o maior número possível, né? E para esse ano, então, a aposta é essa, né? A gente quer envolver nos finais de semana a comunidade toda de Caxias.
Bom, a gente fala aqui desta comissão, Sandra Mioranza Randon, que você está à frente desde esta primeira edição, porque a gente fala de primeira e segunda edição, que é quando essa equipe está à frente.
Uhum.
Então, vocês, com certeza, depois que já terminou aquela, já foi feita uma reunião, a gente trouxe vocês aqui também para fazer um balanço da festa e tudo mais. Para esta edição, eu já ouvi o Luciano comentando aqui sobre Olimpíadas Coloniais, sobre a expansão de dias da festa da colheita. Isso tudo será ainda mais debatido e colocado à comunidade?
Com certeza, né? Acho que a gente agora, nessa, né, depois de passar por uma edição, vem as experiências de tudo, né? Do que deu certo, do que não foi tão certo assim. E com certeza nós contamos muito mais hoje com o apoio do nosso conselho para essas tomadas de decisões, né? Até porque eles também puderam vivenciar que deu certo, né? Então, quando a gente fala num evento reunindo três finais de semana, a comunidade toda que nós temos no interior, proporcionando agregar as pessoas que estão na cidade, tu tá tentando agregar o maior número possível de participantes, né? E de pessoas que se sintam à vontade de ir, seja para visitar, seja para comer, para dançar. Porque no final de semana...
Para ver o que tem de novo.
Exato. No final de semana, lá nos pavilhões da Festa da Uva, existe um número muito grande de visitantes que estão lá andando de bicicleta, tomando chimarrão. Então, existe uma procura de lazer diferenciado, assim, né? Lazer familiar, um momento, assim, que envolva mais as pessoas. E a gente pensou, né, e acredita que esse seja um momento importante para começar a se preparar, né? A cidade precisa se preparar para receber a festa, para receber o visitante da festa, né?
Com certeza.
E como o Luciano falou, não se trata somente das Olimpíadas Coloniais, mas as vitrines. Eu lembro que teve um ano, quando eu era criança, que a gente fazia... pintava muros, tinha a escolha do melhor muro pintado,
até nas escolas,
distribuía sementes. Uhum. Então, é esse o espírito, né, que nesse, uhum, momento nós gostaríamos de resgatar para a próxima festa. Uhum. Né? É que a comunidade também se vista de festa para esperar.
Eu acho que esse é o grande
o
ponto.
Visitante.
Né? Acho, uhum, que o grande ponto da Festa da Uva é a comunidade como um todo, seja no distrito, seja no centro, seja nas rodas sociais, nas festas, o empresário, o empregado. A gente precisa vestir a camiseta da Festa da Uva, porque como iremos receber as pessoas de fora?
Exatamente. Né?
Então, cabe a vocês, a comissão que organiza, fazer com que o cidadão vista essa camiseta, né? A primeira edição foi, digamos que, o pontapé inicial, né, Sandra? Vocês Sim. estavam na iminência de inovar para o melhor. Sempre isso. A gente via isso
sempre,
em vocês.
Sempre.
O que vocês vão manter e o que, tipo, gente, foi legal, tentamos, mas não dá certo mesmo aqui em Caxias?
Olha,
só para a gente citar algumas coisas.
Eu vou falar uma coisa que... Uma questão assim, que a gente tem certeza que vai ser mantida é a entrega da uva na entrada do parque. Né? Acho que essa foi uma questão extremamente importante para nós. Né? A gente sabe, às vezes, a dificuldade de chegar até os pavilhões pelo trânsito, deslocamento de uma cidade para outra. Então, a pessoa já chega assim, com um certo cansaço. Uhum. Né? E ser recebida da melhor maneira,
com a estrela da festa,
é algo... E nos impressionou, porque nós ouvimos muito de várias pessoas de diversos setores: nossa, o parque vai ficar muito sujo, as pessoas não têm respeito, tá, e muito pelo contrário, né? A gente viu, assim, o cuidado, quando tu recebe com esse cuidado, a pessoa também tem cuidado, né? Uhum. No decorrer da festa. Então, para nós, da comissão, especialmente para quem está organizando, essa é uma questão que vai ser mantida.
Que legal. Eu achei de extremo... De um carinho extremo, né? Para as pessoas, para nós que entrávamos nos pavilhões. Talvez abrir também, não sei, um espaço como tinha antes, a área que as pessoas comiam, que era enorme, não digo daquele tamanho, mas junto com o caixinho, de repente, um espaço exclusivo para as pessoas degustarem. Ventilou, alguém ventilou essa sugestão ou não?
Não, sim, dentro do projeto inicial nós tínhamos um ponto a mais de distribuição, mas a gente precisa centralizar a operação por uma questão de logística. Refrigeração, distribuição dela. Então, agilizar a entrega, aumentar o número de pessoas, mas manter realmente na entrada. Uhum. Né? Tivemos a grata satisfação de ter uma venda recorde
de uvas
de mesa. Né? Muita gente comprou. A gente sabe que dependendo do vendedor de uva lá, o expositor das uvas de mesa, ele vendeu mais de 30 toneladas, cada um deles.
Uhum.
Então, assim, é bem importante também para a economia do distrito e o cara aposta nesse
Aliás,
tipo
Aliás, ele
de
trabalha para isso, né?
Exatamente. É.
Então, a gente teve essa grata surpresa aí de alguns expositores. Mas a ideia realmente é centralizar a operação na entrada.
Uhum. Né? Legal. O tão famoso e de um lado que agrada, do outro lado que não agradou, eu sou obrigada a perguntar, a Sandra já até sabe o que eu vou perguntar.
Já sei.
O Fiorin Car, ele veio para ficar ou foi uma experiência que você disse, não, gente, tudo bem, é legal, mas para Caxias não?
Eu acho que o Fiorin Car, ele veio para nos ensinar muitas coisas, né? O nosso objetivo com a criação do Fiorin Car era facilitar a vida de quem estava expondo, vendendo e quem estava indo para o parque consumir,
uhum.
né, para não ter o problema de circulação de dinheiro no parque, né? Mas nós não tínhamos um histórico que o Fiorin Card nos trouxe de que a maioria do visitante da Festa da Uva, que é de Caxias do Sul, ele vai para o parque com dinheiro, né? Ele leva o dinheiro, ele não vai com o cartão de crédito.
Uhum.
Então, gerou essa polêmica no início, que tinha dificuldade para ter o retorno do dinheiro e tudo mais, mas nós fomos rapidamente acionados e ajustamos toda e qualquer dificuldade que possa ter acontecido.
Até porque ele já estava instituído na festa,
né?
Não tinha como simplesmente retirar de uma hora para outra.
E é interessante, né? Porque a nossa, pelo que nós ouvimos, né? E pelas queixas que chegavam até nós, nós imaginávamos que o Fiorin ia morrer naquele momento que a gente tivesse liberado qualquer tipo de pagamento, né? E não, ele continuou existindo até o último dia da festa, as pessoas recarregavam, compravam o seu cartão Porque muitas pessoas entenderam que na área de alimentação, especialmente, né, é um recurso higiênico para comer, para comprar as coisas. Não existia o caixa ali lidando com o dinheiro e te entregando a comida. Então, ele não está morto, não está permanente. Ele está em estudo, porque acho que é uma realidade que a gente precisa ajustar, né?
Certo. Como é que tem sido aí essa fase inicial já? Segue até dia 18 de dezembro, já estamos no final de novembro, para as inscrições ao Trio Soberano aí, como é que está?
Nós temos uma boa notícia, né? Nós temos aí mais de 10 interessadas, retiraram o regulamento, o estatuto, gostaram do estatuto, tem algumas diferenças básicas do estatuto, por exemplo,
eu ia te perguntar
vantagens para o patrocinador das meninas, para o apoiador, ele tem descontos em compra diária, durante a própria Festa da Uva e Festa das Colheitas. Ele tem exposição de marca registrada no estatuto de como vai ser durante a escolha. Na escolha anterior, nós lançamos a TV Festa da Uva. Melhor, ela foi lançada na Festa das Colheitas e foi reforçado o time para transmitir a escolha. Durante a escolha, nós tivemos 212 mil visualizações do vídeo da escolha, durante a noite. 30 mil comentários. Então, dá uma exposição de marca de, no mínimo, 200 mil visualizações só durante a noite. E isso pode ser utilizado até a troca do próximo trio. Enquanto ela for embaixatriz da festa ou for trio da festa, soberana, rainha ou princesa, tem exposição, isso está no estatuto. Então, assim, grandes empresas que compram a área grande, que vão estar relacionadas à Festa da Uva e os outros eventos, é um super negócio. Falando financeiramente.
É mais um atrativo.
Isso, mais um atrativo isso. Que não tinha.
E uma questão, desculpa, Luciano, para pegar o gancho disso também, que esse ano também a empresa que for patrocinadora da festa, ela também pode ter candidata. Né? Então, vamos supor, Randon, Marco Polo, é claro, a Randon, infelizmente, não, né? Mas empresas grandes, né?
Aí seria
que,
muito, né?
Não, daí não ia dar certo. Elas também podem patrocinar, porque nós acreditamos, né? E com o que nós escutamos de patrocinadores dessa última... de 2017, né, ali para a escolha da Soberana de 2019, que após a escolha, as empresas que patrocinaram candidatas, elas perdem a oportunidade de seguir na mídia, porque a sua candidata, ela não é rainha ou princesa, mas ela continua sendo embaixatriz da festa.
Claro.
Né? Então, ela continua vinculada à festa. Né? Então, eu acho que esse sentimento de pertencimento e continuidade, ele precisa ser mantido. Até para as empresas e para as entidades se sentirem prestigiadas, não só porque faz parte do trio, mas porque faz parte da história da Festa da Uva daquele ano.
E a Festa da Uva, o início... Agora tem a festa das colheitas, mas o pontapé inicial mesmo, a festa inicia, propriamente dito, com a escolha da rainha.
Com a escolha, claro.
Então, não é um ponto final, né?
Não.
Elas foram escolhidas, pronto, acabou. Muito
não.
Pelo contrário.
É.
Aí que começa.
E elas
também
têm bastante trabalho, né? A gente vivenciou isso muito na última edição, até porque elas foram escolhidas em maio. Então, de maio até fevereiro, são meses, assim, que desde as soberanas, as embaixatrizes, quem participou junto ali, sempre tinha algum evento. Claro
Sim.
que no início é mais focado nas soberanas, que as pessoas querem conhecer, querem saber do trio, conversar com o trio, né? Mas nós somos convidadas para ser jurada em escolhas de soberanas de outras festas, para participar de aberturas de eventos no estado. Então, é importante ter um representante da festa que não seja só a comissão comunitária, né? Porque, no final, né, o nosso aprendizado fica que todas as candidatas eleitas soberanas ou não, elas continuam como embaixadoras da festa. Elas continuam divulgando a festa, divulgando o que nós temos de melhor aqui na nossa região.
Sem dúvida. Você falou na escolha que foi em maio este ano, é maio de 2020 também.
Também.
Vocês
também
vão persistir que a gente vai morrer de frio de novo. Vamos puxar para mais um mês quente, gente.
Olha, não
tava
sei,
frio,
né?
Aquela noite,
tava
aí.
Muito frio, mas aquela semana tinha sido uma semana muito quente,
sim,
né?
Sim, não, pegou todo mundo de surpresa.
E hoje a nossa cidade, infelizmente, não tem mais as estações tão definidas, né?
O
olha o dia
tá assim,
de hoje, né? E nós estamos início de dezembro quase, uhum. E ainda temperaturas abaixo de 20 graus.
Uhum. O maio é um mês estratégico nessa trajetória da Festa da Uva.
Sim, sim, exatamente, né? A gente tem muitas festas regionais que acontecem a partir de maio,
uhum.
Temos um tempo de preparação do trio prévio a essas festas, lembra que tem a confecção do vestido oficial,
sim,
né?
tem
várias
tempo
coisas,
todo, claro.
E a gente aproveita para visitar as festas regionais para apresentar festas em outros estados, em outras cidades,
uhum.
Então é importante que seja num período de maio, para já estarem prontas antes de setembro. Depois tem outubro em várias cidades, e a gente aproveita todo esse movimento para levar a nossa festa. Assim que elas, a gente fala que elas são as verdadeiras embaixadoras da festa, né?
É verdade.
Que elas levam onde elas vão.
É verdade.
Então, tem esse momento.
29 minutos para o meio-dia, estamos hoje aqui no Temática Painel falando sim sobre Festa da Uva, já iniciou, porque desde quando, Sandra, abriram as inscrições para as...
18 de novembro.
Desde o dia 18 de novembro, as inscrições já estão abertas e seguem até o dia 18 de
dezembro,
último dia para inscrição. A concorrer, né, Rainha e Princesas da Festa da Uva, edição 2021, que ocorre de 12 a 28 de fevereiro de 2021. A gente vai continuar falando sobre Festa da Uva, eu só vou chamar um rápido intervalo comercial e já voltamos com a presidente da Comissão Comunitária da Festa, Sandra Miorança Randon, e do diretor executivo, Luciano Pereira. É rapidinho, já voltamos. Estamos de volta, 27 minutos para o meio-dia. Começa a cair uma chuvinha fina em Caxias do Sul, neste finalzinho de manhã, neste momento, 20 graus a temperatura. Nós estamos aqui com a presidente da Comissão Comunitária da Festa da Uva, Sandra Miorança Randon, e o diretor executivo, Luciano Pereira, traçando já as características e as novidades, ou não, para esta edição da Festa da Uva. Lembrando que já estão abertas as inscrições para a Rainha e Princesas, que seguem até o dia 18 de dezembro. E também a gente está falando sobre detalhes que compõem a Festa da Uva em todos os sentidos, né? Já falamos aqui que está sendo estudado de novo, né, Luciano? O retorno das Olimpíadas Coloniais, que é algo que... Como o caxiense gosta dessa parte da Festa da Uva, viu?
Uhum. A gente tem alguns dados interessantes das Olimpíadas, né? Num final de semana de Festa das Colheitas, nós envolvemos mais pessoas do interior... Claro, evidentemente, nos distritos que nós fomos, do que a própria Olimpíada.
Uhum.
Mas ela tem um fator importante porque ela integra e ela acaba, de certa forma, criando uma concorrência que ela é legal nessa parte esportiva entre os distritos e entre o centro e esse pessoal. Então, ela tem um movimento bem importante de marketing e relacionamento. Então, de novo, ela não está descartada para a próxima edição. Nós temos tempo de elaborar toda ela, mas com algumas mudanças importantes.
Uhum.
Estamos por definir o mote da festa. Devemos anunciar o ano que vem, não agora, com toda a campanha montada, onde vamos integrar todas as etnias que compõem Caxias do Sul.
Uhum.
Sabe-se que menos de 30% dos caxienses têm origem italiana.
Uhum.
E de alguma forma nós queremos levar todas as etnias para dentro da festa e pode alterar algumas provas das próprias Olimpíadas.
Que legal. Olha, tá aí já
então,
uma novidade,
assim,
né? Porque, porque
exatamente.
Não.
Ele
só
falou
as provas
que vai entregar,
da colonização italiana.
Vai entregar o mote ano que vem, mas já entregou.
Não, o mote não, mas
não, mas
eu
com todo o estudo prontinho.
Eu entreguei o objetivo.
Certo.
O objetivo é integrar.
Integrar.
Né?
Ainda mais num mundo de um ciclo de migração do planeta tão grande,
muito grande.
Veio mesmo a calhar.
Sim,
né?
E acho importante, né, que a gente fala muito que as pessoas têm que se sentir parte da festa, né? Assim, a festa tem que representar aquela pessoa na história que ela está criando, né?
Uhum.
Foi importante resgatar na última festa o talhã e toda a nossa origem, foi. Mas agora a gente precisa dar o próximo passo,
uhum.
Que é esse que o Luciano falou.
Uhum.
Então, acho bem importante, né, de todas as etnias da nossa região, também existem Olimpíadas, né? Se a gente puder dizer. E também existem atividades que representem aquela... É, então, é esse estudo que hoje nós estamos fazendo.
Com certeza seria uma Olimpíada colonial do tamanho do mundo, viu? Eu acho que eu ficaria bem feliz. Imagina tu reunir aí a colonização suíça, a colonização alemã, a colonização italiana dentro de um mesmo terreno para disputar certos esportes. Seria legal. Sim, pense bastante. A opinião do Paulo do bairro Vinhedos, ele diz o seguinte: bom dia, Rosângela, parabéns pelo debate. A pergunta é: o estacionamento da Festa da Uva vai continuar caro, Luciano? Isso ocorre com os visitantes. Forte abraço.
Vamos lá, acho que vale uma explicação rápida, sim.
Aliás, todo mundo sabe que o estacionamento é terceirizado, né?
Isso. Mas eu vou... Essa questão
é anterior a essa.
Né? Não, mas eu acho que vale a pena reforçar. A comissão da Festa da Uva, ela se encarrega de fazer a Festa da Uva utilizando os pavilhões. Ela é como uma empresa qualquer. Ela aluga os pavilhões para poder utilizar e ela não tem gestão sobre o estacionamento, que é feito pela Festa da UVSA.
Que é a empresa, né?
Isso.
Que mantém lá os espaços.
Mas, de qualquer forma, nós estamos sempre negociando para que o valor seja reduzido, para que se cobre, por exemplo, por hora e não por dia. Nós colocamos ideias na mesa com a negociação, mas tem um fato interessante: está por mudar a empresa de operação ou manter, porque o prazo final da licitação deles é agora em dezembro. Então, realmente, não temos condições nem de opinar e nem de... Porque provavelmente seja uma empresa nova.
Se a empresa cobrasse, pelo menos na Festa da Uva, por hora, eu acho que também seria um ganho para a população, né?
Porque aí faz...
Que não é justo o cara que fica lá o dia inteiro, eu vou lá, fico 2 horas e pago
mesmo. Paga a mesma coisa,
Exato. Né? Seria um sistema como shopping, com catracas eletrônicas, tu paga pelo teu consumo. É uma forma de tentar reduzir o valor total do dia. Mas, de novo, tem que entrar, ver quem é o vencedor da licitação e propor esse tipo de serviço para a nossa festa.
Certo.
Indiferente dos outros eventos. Mas fica a ideia, obrigado aí pela pergunta. Sempre é bom a gente voltar a falar.
Vamos falar um pouquinho mais sobre a escolha, já que é a primeira fase da Festa da Uva, das meninas que estão se mobilizando. Você já pode saber que já estão abertas, sim, as inscrições. Pode conversar aí com o pessoal da sua comunidade, na sua empresa. Essa mobilização primeira é importante, né, Luciano e Sandra?
Super importante, né? Como o Luciano estava falando, nós temos mais de 10 candidatas interessadas,
que
né?
já retiraram lá
que já retiraram o regulamento, mas nós não temos empresas apoiadoras, patrocinadores ainda, né? Então, acho importante até, Luciano, comentares um pouco sobre isso também, né?
Esses gatilhos, esses incentivos, Luciano, também é uma forma de animar e empurrar, né, o comerciante, o empresário, o gestor, a comunidade como um todo, para incentivar e apoiar essas meninas.
Nós entendemos que Caxias do Sul, finalmente, economicamente, está melhorando, os indicadores estão melhorando, devagar ainda. Entendemos a realidade da grande maioria das empresas, indiferente do porte, se é pequeno, médio ou grande. E esse é o feedback que nós estamos recebendo dessas empresas. É uma questão de não ter recursos para o próximo ano, os recursos estão sendo investidos em equipamento, a mídia vai ser cortada e tal. Mas tem um fator bem importante que é assim, é exatamente no momento de crise que tu tem que aparecer. Investir na tua publicidade, se diferenciar dos concorrentes. E nós pensamos esse valor de desconto, esse percentual de desconto na alocação de áreas, exatamente por isso. Para que ele tenha uma contrapartida, que ele faça cálculo. Que no final, apoiar a festa com a candidata não é um valor que sai, sim um desconto que ele tem. Que ele comece a enxergar diferente, fora a exposição de mídia. Que isso também está no regulamento e nós podemos ampliar. Né? Quanto custa 6 meses, 1 ano, ter uma pessoa vinculada à festa e vinculada ao grande evento? Isso dá para colocar e as pessoas podem calcular. Então é importante ter esse momento para dizer assim, precisamos sim de patrocinadores. Essas meninas precisam de patrocinadores.
Sim, tudo, né? Ainda mais do jeito que está a economia. A gente sabe que está tudo muito difícil. Já estava antes. Agora, quando a gente queria... 2019, economicamente, não foi o que a gente esperava.
Isso,
né? 2020, creio eu que também não seja, mas enfim, são os nossos altos e baixos. Eu preciso tocar em 2 pontos ainda, que é o desfile.
Ótimo.
O desfile e outro me fugiu, mas daqui a pouco eu lembro, Sandra, depois tu vai me ajudar. Vamos falar um pouquinho do desfile, que foi muito elogiado pela iniciativa de fazê-lo nos pavilhões da Festa da Uva.
Sim, acho que esse é um outro ponto que nós vamos manter na próxima festa, sem dúvida nenhuma, né? Alguns desfiles lá internamente, porque eles emocionavam mesmo. A gente via que era o desfile quase na hora do encerramento do parque, né? Ali que fechavam as atividades e as pessoas não iam embora. Porque o que foi proposto é que depois se transformasse, né, o final do desfile numa grande festa.
Uhum.
Nós fizemos o mesmo desfile para Sinimbu, né, e ali ao redor da praça, que tem assim, um significado muito especial para a comissão da Festa da Uva e para a Festa da Uva, que foi aí que tudo começou, né, depois da primeira festa, em 1931, que foi... No clube juvenil, uhum. acho que era, né? Juventude Juvenil. Que era onde hoje é a farmácia do Círculo, ali na Sinimbu, esquina da com a Visconde, uhum. né? Então, ele foi... A Festa da Uva foi para a praça porque era onde as pessoas se encontravam na Sim. cidade, né? Era uhum. onde a gente... tudo o movimento social da cidade acontecia,
né? A praça é o lugar onde tudo acontece. É. Com uhum. todos os tipos de pessoas, credos, enfim... Mas a ideia, eu acho que lá vingou, e a gente é prova disso, porque várias pessoas elogiaram muito.
Uhum.
A sensação foi diferente.
Sim.
E a apoteose do desfile, que foi o mais emocionante, digamos assim.
E, né? Nós estávamos com um recurso para fazer o desfile pequeno, né? Uhum. Perto de toda a grandiosidade Sim. que o desfile representa. Mas tanto o... A equipe do Matheus Brusa, que fez a coreografia, que ensaiou, que organizou os distritos e todos os figurantes, quanto a equipe do Molhados na Chuva, eles foram, assim, fenomenais, né? Uhum. Conseguiram, de alguma forma, apresentar um desfile que emocionou,
Sim,
né? Cativou as pessoas. E ele foi também uma novidade, porque foi um desfile todo baseado... Né, em cima da nossa música tema.
Uhum,
então,
uhum.
também foi uma novidade para a festa. Né? Era
Sim.
uma música só, era uma coreografia, existia um envolvimento. Né? E lá nos pavilhões, acabou ficando a rua mais estreita, parece que a
e
pessoa
fundo,
se sentia
né?
mais
com as
próxima.
Réplicas também foi algo que realmente emocionou. A Ivanilde Boeira, do bairro Jardim América, diz o seguinte: estou adorando o debate, na minha opinião, e escutei muito, até mesmo nos pavilhões, que é gratificante receber uvas na entrada, mas com certeza deveria continuar a degustação de uva naquele local reservado. Evanilde, do Jardim América. Casualmente, eu já tinha falado disso antes, mas talvez não naquela grandiosidade que era a degustação, mas um espaço que uhum. as pessoas possam lá sentar um pouquinho, pegar um cachinho de uva e continuar comendo num lugar reservado. Fica aí a ideia também.
Ótimo,
né?
Claro.
Sabe? Bom, já falamos das inscrições, das meninas que estão se mobilizando, com certeza. A Sandra me falou um segredo fora do ar, que é em maio, gente. Na escolha não vai ser frio, vai ser calor. Então, não precisam ter medo do frio na escolha, porque vai ser calor. Vai ser, né, Sandra?
Olha, com essa oscilação de temperatura, eu espero que seja, né? E, claro, nós aprendemos também na última escolha, né? Que precisamos organizar toda uma estrutura para caso o frio bata as temperaturas abaixo de zero, nós estejamos preparados.
Uhum.
Né? Então, acho que é, como eu falo, né? Aprendizado sempre.
Sem
né?
dúvida. Aprendizado também na entrada ali dos pavilhões. Eu não vou lembrar os nomes agora, Sandra, onde é o centro de eventos, que era
Sim, o Pavilhão Itália.
O Pavilhão Itália, com a diferenciação... da apresentação das uvas, manter-se-á isso, vocês modificaram, receberam algumas críticas para mudar, o que acontece com essa entrada aí?
Não, a exposição das uvas foi muito elogiada pelo aroma, né? Então,
realmente.
Eu presenciei um momento muito especial numa das aberturas dos dias, que eu não lembro qual dia, onde deficientes visuais estavam chegando, em torno uhum. de 20 deficientes, todos acompanhados, né? E um deles gritou lá no meio: nossa, espetacular essa experiência, porque realmente as uvas estando abertas e não enclausuradas, uhum, entre vidros, uhum, o aroma é uma outra coisa. Eles puderam caminhar e ter essa experiência sensorial espetacular. Então, a nossa ideia realmente é não privar. E a nossa preocupação, de novo falando da educação do visitante, que é bem importante, isso, ninguém tocou nas uvas.
Sim, sim.
Ninguém mexeu nas uvas.
A gente subestima o povo brasileiro um pouco, né, também, né, gente?
Sim.
Tudo
então,
bem que a gente tem algumas atitudes que nos causam vergonha, obviamente, sim, mas também a gente pode acreditar que o ser humano não vai lá e vai acabar com tudo, né?
Então, assim, nos surpreendeu positivamente o comportamento de todo visitante, seja criança ou não, porque a gente tinha... Porque é bonito tocar, sim, segurar, fazer um selfie, aquele cacho maravilhoso de 2, 3 quilos.
Mas
de...
tinha um cuidado, né?
Tinha. O pessoal tinha cuidado.
Então,
foi muito legal.
Eu acho que foi o local que as pessoas mais fizeram selfie.
É.
Não,
né,
precisava nem colocar a plaquinha, não toque aqui.
Não. É importante, né? Que bom que a gente tem esse espaço para falar. Aquela exposição, ela foi pensada como uma maneira de homenagear a primeira edição da Festa da Uva, em 1931, que foi a exposição de uvas, né? Foi de duração de um dia só. Então, foi feita uma pesquisa nos registros fotográficos da época para reproduzir da forma mais correta possível, uhum, aquele momento de 1931. Então, aqueles cavaletes, né, com a uva exposta no arame, é uma reprodução quase que fiel, né, da exposição que aconteceu em 1931. Então, nós tivemos vários cuidados, né, nesse sentido, e especialmente falando com quem... com o pessoal da Secretaria de Agricultura, que a uva exposta, ela tem menos... como é que se diz? Ela estraga com menor facilidade do que ela dentro, né, de uma caixa de, sim, vidro, com luz, uhum, e tudo mais, né? Então...
Que isso era outro problema, né? Outra dúvida que nós tínhamos. Porque ela, criando um microclima dentro de vidros, ela aumentava a temperatura, a umidade e amadurecia mais rápido. Melhor, ela estragava mais rápido.
Uhum.
E é importante falar um pouco dos bastidores.
Mas,
né,
houve uma reposição naquele
isso,
espaço, né?
Isso, vou
houve.
Falar da essa parte dos bastidores,
que,
né?
Que também é importante, né?
Porque... na noite anterior da abertura, então o pessoal virou a noite colocando os cachos, né? E todas as manhãs tinha um responsável só passando, antes das 8 da manhã, passando para repor. E muito importante, os próprios produtores levando as uvas pela parte da manhã,
uhum,
para lá.
Uhum.
Né? Fica aí nosso agradecimento a todos os produtores de uva de mesa que se disponibilizaram durante toda a festa a repor.
Uhum.
Não faltou em nenhum momento uva, elas estavam todas lindas, maravilhosas e tal, sempre limpo pela preocupação do produtor.
Uhum. Certo. Bom, nós já falamos aqui, o Luciano... já disse que o mote completo será apresentado mais adiante, até porque estamos no iniciozinho, né, do projeto de mais essa edição, Festa da Uva 2021. Com certeza voltaremos a falar no assunto. Agora, importante que a gente trouxe o Luciano e a Sandra hoje, para a gente já começar a incentivar a Sandra, porque eu acho que deu para perceber que o principal de tudo não é vocês agradarem o turista, não é vocês agradarem a sociedade de Caxias do Sul, mas é vocês incutirem esse amor à Festa da Uva para a cidade.
Sim, sem dúvida, né? Nós sentimos isso. Claro que nós já falamos várias vezes aqui que a Festa da Uva é como o time de futebol brasileiro, né? Todo mundo é um pouco técnico.
É, sim, é como as redes sociais, todo mundo é catedrático e mestrado, né?
Não, e esse sentimento, esse pertencimento, ele tem que ser em toda festa, né?
Uhum.
Eu acredito que é o desafio que nós temos hoje, porque se tu olhar nas gerações mais jovens... Muito pouco também é falado de história da Festa da Uva no ano que não tem Festa da Uva nas escolas,
uhum,
né?
Uhum.
E faz parte da nossa, nossa história,
sim,
como cidadão caxiense.
Principalmente aqui na nossa região.
Claro, e toda a importância que a festa tem para a nossa cidade e para a nossa... para a pujança do nosso povo ainda hoje, né? Então, assim, seja através de turismo, do comércio, seja através da rede hoteleira, a Festa da Uva ainda movimenta,
sim,
uma grande...
Ela ainda é a nossa vitrine.
Ela é. Ela é a mãe de todas as festas, né?
Vocês falaram aqui no sentido de decoração, né, no comércio e tudo mais. Teremos mais a marca da Festa da Uva para essa edição 2020 na cidade, por exemplo?
Uhum.
a edição 2021.
Sem ser banner. 2021, falei.
É,
bem.
2020.
2021. Sem ser o banner, sem ser o aquele totem que a gente já sabe que todas as edições têm. Mas o algo diferente, a alegria da festa, a vitrine, a rua, a banderola, enfim, teremos essa característica?
É, sabe? O nosso objetivo, né? Agora trabalhar para que essa mobilização
aconteça.
Imagina
o jogo da seleção brasileira, né?
É.
Onde o Brasil se veste de verde e amarelo. Caxias tem que se vestir assim.
Tem que se vestir de festa da uva. E como eu estava falando, né? Nós temos resultados das pesquisas, né? Tanto a pesquisa feita pela comissão, quanto a pesquisa encomendada pela RBS, né, que nos entregou, toda a pesquisa fala que o visitante deu uma nota, amou a festa, né, a nossa nota é 8, 80, até em alguns casos chegou a mais de 9, né, e o caxiense avaliou a festa muito, muito baixo, e a grande questão que nos preocupa, e é um assunto delicado de falar, e eu agradeço, Rosângela, o espaço para poder falar isso, que muitas pessoas não tiveram nem a experiência de ir até os pavilhões e ver por conta própria.
Mas é o que a gente fala, né? Sempre, né? Então, o novo, ele já causa...
Não, e as mídias, e a rede, e os comentários, e a experiência de quem foi e não gostou, acabou prevalecendo,
sim,
né? E o visitante, a expectativa do visitante, o que que eles... Isso foi pouco divulgado, né? O que foi vivido lá. Então, eu acredito, como cidadã caxiense, eu estou falando agora, né? Não como presidente da Festa da Uva, da comissão da festa. Eu acredito que nós precisamos olhar mais para a nossa cidade com os olhos do que a cidade realmente é, né? E do que ela pode se transformar. Então, quando a gente visita entidades ou nós visitamos o interior, a gente fica pensando como é que ninguém sabe que existe esse lugar aqui? Como é que as pessoas não vêm visitar o que está precisando, né? E a gente viveu isso muito na pele, organizando a festa, a dificuldade de unidade das pessoas.
Sim, tu, né? Sabes que ontem o painel foi sobre a construção de um centro de eventos em Caxias do Sul, que já está mais do que na hora. Falamos muito do MOB Caxias durante todo esse ano, que para mim é uma salvação. Eu acho que esse programa do MOB Caxias, pensando Caxias para o futuro, tomara que dê certo, porque Caxias, infelizmente, e quando a gente fala isso, principalmente da minha parte, uma caxiense que ama a cidade que mora e que já saiu dela e voltou, é para o bem de Caxias.
Claro.
Não adianta a gente ficar com essa retórica de Caxias é uma cidade pungente, isso daí,
exato,
sabe?
E sabe,
se a gente
não
continuar trabalhando, ela não vai mais ser pungente. É. E como de fato ela não é, ela está estagnada.
Estagnada, é. E sabe, Rosângela e os ouvintes, eu acho que nós fizemos um movimento nessa gestão muito importante, foi muito criticado, sim, que nós não tivemos aporte financeiro da prefeitura, né?
Uhum.
Mas, assim, quem não viveu a festa junto conosco, não tem noção de que isso nos deu uma dimensão muito maior da festa, porque o aporte político ou financeiro da prefeitura, ele envolve tantas outras coisas que não representam toda
não
a comunidade.
A ver, que não tem muito,
né?
A ver,
então,
né?
Hoje a Festa da Uva, ela voltou para a comunidade, ela é da comunidade, ela se desvinculou do partido político que hoje detém o poder no executivo, né? Ela se desvinculou disso. E claro que para fazer um movimento desses é mexer com várias estruturas, né? Quebrar,
sim,
assim, muitos paradigmas, mas que são importantes.
Uhum.
Porque a festa, ela precisa se modernizar, ela precisa estar atualizada. A festa, ela não depende do show nacional, ela não pode mais se resumir a isso.
Eu fiquei,
né,
pensando tanto em tocar nesse assunto que ela falou agora, porque eu não posso terminar o programa, porque
então,
foi um dos pontos também.
Que foi
os shows, né?
Foi muito difícil, né, para nós da comissão, seja o dia que for de show, né, a gente fala com muito sofrimento que nós pensamos no caxiense aproveitar a festa das 11 ao meio-dia e meia, não era cobrada entrada, ele podia ir lá e passar o dia todo, ninguém ia atrás dele, né? Ou mesmo só para prestigiar toda a gastronomia que estava lá, né? E não foi. E nós acabamos proporcionando para os ônibus de excursão que chegavam nesse horário não cobrar entrada. Então, eu penso que nós, caxienses, precisamos analisar o que, que nós podemos fazer, cada um, porque a festa não é minha, não é do Luciano. Nós temos a incumbência de organizar a festa dentro do mote dela ser autossustentável. Uhum. Mas todo caxiense precisa se sentir participante e definitivamente participar. E acho que o discurso da FAB, da nossa diretora da Comissão Social, foi muito importante na SIC, né? Não é que a comissão não aceita críticas, nós aceitamos, tanto que todas as críticas que chegaram até nós, nós conseguimos adequar às necessidades que eram possíveis, né? Uhum. Mas a pessoa também precisa participar. A crítica, ela precisa ser construtiva e não destrutiva. E nós, caxienses, precisamos dar valor à nossa cidade, à nossa região, independente do prefeito, independente da Câmara de Vereadores, né? Nós temos hoje um potencial turístico incrível na nossa cidade.
Mas
nós
tá
temos dormindo. Nós temos um povo precisando de lazer. Uhum. Mas
aliás,
as pessoas,
os pavilhões, né? Que é algo
e
que
assim,
a gente
poderia, né, ocupar. Gente, infelizmente, o poder público cada vez mais vai participar menos, uhum, dessas questões. Uhum. E nós, cidadãos, precisamos ter essa noção.
O público privado já é uma realidade no Brasil, né?
Sim,
e que vem se expandindo
extremamente importante.
Ainda mais. Uhum. Bom, nós vamos falar ainda mais sobre festa da UBA, obviamente, mas o pontapé inicial foi dado. Agora é esta época importante também de agregar a comunidade com as inscrições à Rainha e Princesas da Festa da UBA, que será feita a festa da escolha em maio de 2020. Tomara que não esteja tão frio, mas não vai estar.
Ah, vamos pensar que vai chegar a 30 graus. Aí nós vamos passar calor
positiva
lá.
Positiva ela. Luciano, muito obrigada. Sandra, muito obrigada. E que esta edição realmente consiga agregar ainda mais as sugestões, as opiniões, né, das pessoas. E que realmente a festa seja sucesso pleno de público, né? De satisfação, que é o que mais importa, né? Eu prefiro que tenha menos público até, mas mais satisfação.
Com certeza.
Com certeza. Meio-dia e um minuto, vem chegando aí o No Ponto, atualizando as informações da manhã desta quarta-feira, 27 de novembro, 20 graus a temperatura. É um rápido intervalo comercial e já voltamos.